Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Meus cartoleiros e minhas cartoleiras, estamos começando mais uma edição do Cartola Cast, essa edição de sexta-feira, que vai ter um pouquinho de terça-feira também, porque a gente terminou uma rodada, vai falar dessa rodada que acabou, mas a gente já começa a montar o time também para a rodada do final de semana. Um podcast hoje cheio de coisa para a gente falar e cheio de previsões para a gente desmistificar, para a gente entender. Deixa eu começar apresentando ele, que sem entrar em campo, pontuou mais do que o meu goleiro nessa rodada. Senhoras e senhores, o homem do Cartola, Cássius Leitão. Fala, Cássio.
Fala, Edler. Fala, galera cartoleira. E também nosso convidado, que é meu rival esportivo preferido atualmente. Ele gosta de me sacanear, eu sacaneio ele. Ou seja, a gente não torce para o mesmo time e a gente é rival no Cartola também. Ele vai até tirar uma onda aí. Normal, ele adora tirar uma onda, mas está num momento bom para tirar onda. Então, vamos lá. Apresente nosso convidado aí, que ele é fera, sabe tudo.
Pois é, o homem do bola quadrada. Hoje veio bater uma bola redondinha aqui com a gente, o Pai Bené, Thiago Benevenuti. Fala, Thiagão. Prazer receber você aqui.
Fala, Edler, prazer todo meu. Cássio Leitão, meu grande amigo. Nossos times no Cartola, Cássio, eles são da mesma franquia. A gente não é rival, cara. É o pagode do Caçocla e o quintal do pagode, que finalmente te deixou comendo poeira, né? Demorou. Essa temporada foi um pouquinho mais demorada, mas né, cheguei nessa posição aí de te deixar para trás. Agora eu tô mais leve para escalar meu time. Era minha obrigação passar o Cássio.
Mas quando tiver um evento desses dois pagodes aí, quem que vai abrir o show de quem? No momento, então, eu vou virar show de abertura.
No momento não, né? Se a gente puxar pelas últimas temporadas aí, a gente vai ver quem ganhou mais títulos, né? O quintal do pagode aí sempre no topo. Então, acho que é o show da noite é do quintal. O pagode do Caçoca faz aquela de abertura.
Não tem problema. Olha só, para vocês não brigarem aqui logo no início do podcast, deixa que eu abro o pagode, tá? Pode deixar e vocês dividem aí, faz um feat vocês dois aí, tá tudo certo. Agora, olha só, para a gente começar aqui bem o nosso CartolaCast, deixa eu falar o seguinte, ô Bené, você tem a fama aí do Pai Bené, do cara que faz previsões, acerta muitas coisas por aí. Agora, o Caçocla, no CartolaCast passado, deu uma dica que quem ouviu e seguiu, mandou bem demais. Ô editor, volta a fita aí para a gente relembrar o que o Caçocla falou.
E Iago Felipe, o Iago que costuma dar sorte contra o Flamengo, já fez gols bonitos até pela vitória.
Ô Caçocla, Iago Felipe, você falou dele... Você disse que ele ia bem contra o Flamengo, que já tinha feito gol contra o Flamengo, e eis que aos 49 do segundo tempo a profecia se concretizou. Alegria, amigão! Mandou bem demais, hein, Caçocla?
Mandei bem, mas não botei no meu time, né? Então não adianta muito.
Aqui a gente bancar, né?
Aqui a gente dá várias previsões, só que no nosso time só dá para botar 11. Então, no meu time eu não botei Iago Felipe, mas realmente... eu lembro dele ter sorte contra o Flamengo e, mais uma vez, ele foi contemplado. Mas não foi computada a assistência do Felipe Luiz, porque até o Cartola deste ano não tem assistência de jogador adversário. Mas o Iago Felipe, mais uma vez, aí brilhou contra o Flamengo. Aliás, é um bom jogador que o Fluminense tem. Tem sido um coringa aí no Fluminense. Jogador importante.
Na ausência do Dodge, né? Ou Dodi, do jeito que você quiser falar. Aí o Iago Felipe pegou essa posição para ele e tá mandando bem demais, de fato. Agora, o Bené, como é que foi tua rodada 28 aí? O saldo foi positivo? Curtiu o desempenho, não?
Rapaz, muito. E uma coisa que não costuma acontecer, acertei o goleiro. Meu goleiro foi o Jean, do Atlético Goianiense, fez 16,5. E me salvou na rodada, estava com uma pontuação ali mais ou menos parecida com as dos concorrentes, mas dei aquele salto. E nesse jogo aí, no Fla-Flu, botei o Arrascaeta, coisa que Cássio Leitão não fez, que era obrigação nessa rodada, fez o gol do Flamengo, botou bola na trave, também foi um dos meus maiores pontuadores. Então, satisfeitíssimo com a rodada. Não é uma pontuação tão alta, 70 pontos, mas perto do que foi a rodada, tá show, né?
Fez me passar, né? Não teve
isso. Então, o objetivo tá concluído.
Então, eu, apesar de ser macaco velho no cartola, cometi aqueles pecados capitais de cartoleiro. Aquelas mexidas de última hora, as três deram na água. Eu botei Patrick do Sport, Patrick do Inter, nos lugares de Diogo Barbosa, que deu duas assistências, e Thiago Neves, que fez um gol, e troquei o goleiro. Surgiu uma notícia do Atlético Goianiense que tinha um atleta contaminado com coronavírus, sem dizerem o nome dele. Até agora não se sabe o nome. Eu falei, vai que é o Jean, não vou arriscar o Jean. Mudei para o Fernando Miguel, que não foi mal, fez 8 e pouco, mas o Jean foi o melhor goleiro da rodada. Então, essas três mudanças aí me custaram a ultrapassagem de Thiago Benevenuti. Ou seja, me custa muita raiva.
como eu adoro começar o dia ouvindo isso, cara. Pô, é maravilhoso.
Eu, ao contrário dos amigos, eu estou bem insatisfeito com a rodada. Escalei cheio de fé meu time. Falei, agora vai. Aí, o que eu pensei? Falei, bom, Fla-Flu, nos clássicos, Gabigol e Bruno Henrique. Botei Gabigol de capitão. Falei, é hoje que o Jean-Pierre desencanta. Pensei, Grêmio jogando em casa contra o Bahia. Vou botar o Vanderlei no gol. Aí, o que deu, né, Brasil? 40 pouquinhos pontos aqui. Me custou algumas posições em tudo que é liga também, já perdi. Estou mal demais, é uma rodada a ser esquecida. Ô, Caçocla, uma rodada boa para muitos, ruim para mim, mas com algumas polêmicas também, né? Que você andou tendo que responder a galera aí. Vamos esclarecer aí as dúvidas. Hein?
Bernardo Edler, polêmicas são inerentes ao Cartola, é normal, principalmente quando se trata de defesa difícil, que é algo subjetivo, a galera muitas vezes não concorda, mas tivemos um lance um pouco diferente nessa rodada. Nas nossas revisões de quinta-feira, dos jogos de quarta, a gente encontrou um lance em Bragantino e São Paulo, aos 12 do segundo tempo, que o Arthur invade a área, chuta para a grande defesa do Volpi. Seria a finalização defendida do Arthur, defesa difícil do Volpi, e a bola saiu em escanteio. Só que na sequência, o Luiz Flávio de Oliveira não autoriza o escanteio, pede para consultar o VAR. Na consulta ao VAR, ele vê a agressão do Tietchan ao Cuejo e o Tietchan acaba expulso. A partida é reiniciada no ponto da agressão e não no escanteio. Portanto, vale a falta cometida do Tietchan, vale a falta sofrida do Cuejo, só que não vale a sequência do lance. Portanto, o Arthur perdeu uma finalização defendida, caiu de 11,90 para 10,60. E o Thiago Volpi deixou de ganhar também essa defesa difícil, caiu de 7,30 para 3,30. A gente explicou nas nossas redes sociais, na página do Cartola no GE, tudo isso. Mas é um lance diferente assim, que a gente conseguiu encontrar, pelo menos antes do mercado fechar, então deu para corrigir as pontuações. Também a gente deu, de forma tardia, uma defesa difícil para o Tadeu, foi reavaliada num chute do Ricardo Oliveira. Então, o Tadeu ganhou uma defesa difícil e pulou de menos 3,90 para 0,10.
Pois é, eu narrei esse jogo do Goiás com o Coritiba e foi um jogo realmente ruim para quem escalou o Tadeu, porque, além do gol sofrido, ele praticamente não foi exigido, né? O Coritiba quase não ameaçou o gol do Goiás, só chegou realmente para o gol. E esse chute aí, até na hora que aconteceu... Eu ainda pensei, eu não falei na transmissão, mas eu pensei, será que vão avaliar como difícil? Porque o Ricardo Oliveira chuta de fora da área, uma bola rasteira, mas ela dá aquela quicadinha dentro da área, né? E o Tadeu, ali tipo da linha da pequena área, espalma para escanteio. Dava para entender das duas maneiras, então acabou que salvou um pouquinho esse chute aí, porque o Tadeu não foi muito, muito exigido, não. Vamos falar então da próxima rodada, Caçocla, ou não?
Vamos. Só falar que aquele kick em cima dele que tornou a defesa um grau de dificuldade maior. E vou falar de um outro lance também que a galera questionou. Teve um impedimento do Vina, assinalado pelo Bandeirinha. Só que o juiz deu vantagem. Quando o juiz dá vantagem e o jogo não é recomeçado com a bola no chão e a mão do árbitro levantada, o impedimento não existe para efeito de scout. Então, por isso, não foi computado o impedimento do Vina. O juiz deu vantagem, já que o Marcelo Lomba ficou com a bola tranquilamente, e e saiu jogando normalmente.
Beleza, então vamos superar essa rodada 28. A gente já começa a falar da rodada 29. Tem jogo que não vai valer para o Cartola. E aí, Caçocla, vamos passar as informações da rodada. Daqui a pouquinho a gente já pega os pitacos com o Bené também. Fala aí, Caçocla.
Vamos lá. Corinthians e Fluminense não vai valer essa rodada. O jogo vai ser só na quarta-feira. Então, no momento de Covid, a gente acha arriscado deixar o mercado fechado sem a galera poder mexer por tanto tempo. Então, vão valer os jogos de sábado, domingo e segunda-feira. 9 jogos nessa rodada, vou citar os jogos aqui. No sábado, temos Coritiba e Atlético, o clássico Atletiba, Sport Palmeiras, Fortaleza e Grêmio. No domingo, Flamengo e Ceará, São Paulo e Santos, Atlético Goianiense e Bahia, Internacional e Goiás, Vasco e Botafogo. Na segunda-feira, fechando a rodada, o Cartola, Bragantino e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que folgou, né? E o Bragantino sapecou 4-2 no São Paulo. Inclusive, o Bragantino teve os dois maiores pontuadores da última rodada, Claudinho e Raul. Um pouco de surpresa, principalmente no Raul, que era um cara que vinha pontuando mais com desarme e fez gol. Então, fica de olho no Bragantino. Não vai ser tarefa fácil para o Atlético Mineiro nessa rodada. Claudinho arrebentou com 17,20 pontos.
Perfeito. Bené, 29ª rodada começando amanhã. Tem esses jogos... Né, Sport Palmeiras, tem o clássico Atletiba, Fortaleza e Grêmio, aí domingo tem Flamengo e Ceará, São Paulo e Santos, Inter e Goiás, Atlético Goianiense e Bahia, Vasco e Botafogo, clássico de Z4 ali no domingo à noite. Na segunda-feira tem o Bragantino e o Galo. Algum desses jogos te chama a atenção como uma barbada, um jogo para a gente apostar com vários jogadores? Não?
Ah, cara, eu acho que dois jogos me chamam a atenção para isso, apesar de não ser uma temporada fácil para você dizer que vai ser uma barbada. Acho que é um campeonato mais... Está sendo, para mim, na minha opinião, o campeonato mais difícil de você prever as coisas assim, né? Talvez pelo fato do fator casa não ser tão definitivo, né? Mas eu acredito que Flamengo, Ceará, Inter e Goiás sejam os jogos que tenham um maior número de apostas. Se eu não me engano, eu dei uma passada nos mais escalados e, pelo que eu vi, a galera também está muito confiante nesses dois jogos. Thiago Galhardo volta no Inter, então é uma aposta que é difícil você não fazer, né? Na verdade, não é nenhuma aposta, é quase uma obrigação. E o ataque do Flamengo, que também os atacantes não pontuaram tanto no Fla-Flu, eu acho que também seja uma boa contra o Ceará no Maracanã. Os jogos, dois jogos no domingo, né? O Flamengo às 4 e o Inter às 6h15. E aproveitando, falando desses horários, eu tenho uma mania no Cartola que eu vou confessar. Não sei se vocês também compartilham disso. Eu gosto de ter jogador, assim, preenchendo a rodada. Eu não gosto de chegar no jogo de segunda-feira sem ter o meu jogador, porque me faz acompanhar a rodada, não terminar o Cartola no domingo. Então eu gosto de botar no sábado alguém. Bota no primeiro horário de domingo, depois à noite e segunda. Eu tenho essa mania, não sei se vocês também têm.
Estou emocionado, Bené. Enfim, finalmente, cara, não tem graça jogar cartola.
Pois é, cara.
Horários, torcer para alguém lá, mudar a pontuação, de repente para surpreender o adversário ou para você se estrepar de achar que aquela pontuação no último jogo vai fazer você melhorar e não adianta de nada. Eu penso exatamente igual, tento espaçar a minha escalação, sempre botando um em cada horário. E já que ele já tomou duas barbadas aí, era para dar uma, ele é abusado.
Opa,
então...
perdão.
Já fiquei sem aqui. Cara, eu ia apostar em Coritiba e Atlético, seria um pouco ousado, mas o Atlético tem a segunda melhor campanha do retorno. Mas como não vai ter Renato Kaiser e Nicão, aí eu já acho que equilibra o confronto. Então eu vou de Fortaleza e Grêmio. O Grêmio é um time que muitas vezes tem jogado mal, mas ele vence as partidas. Ele é eficaz, ele é um time muito consistente. O Fortaleza está num momento ruim e ainda assinou o papel do rebaixamento, né? Enderson Moreira, nesse momento, sem querer cornetar, mas já cornetando,
nada.
Uma escolha bem ousada diante dos últimos trabalhos. Acho até que o Enderson conseguiu fazer o Goiás competir. Mas o Goiás não ganhava quando ele passou por lá. E passou a ganhar depois que ele saiu. Tem até chance de sair do rebaixamento, coisa que a gente consideraria impossível algumas rodadas. Mas o Fortaleza está num caminho difícil e o Grêmio está, acho que há 13 partidas sem perder no Brasileiro, está na final da Copa do Brasil, está num momento bom. Então, eu vou apontar o Grêmio aí como um dos grandes favoritos da rodada, mesmo fora de casa.
Beleza, Caçocla. Aí também não ficou muita opção para mim, né, para essa barbada, mas eu vou, de toda forma, vou escolher um jogo aqui. Eu vou no Sansão, eu vou no São Paulo e Santos, porque eu não sei se o Santos vai poupar, né, para o meio de semana, vai botar um time misto. E esse time que o Santos tem escalado para esses jogos sem poder usar o time titular, ou podendo, mas não querendo usar o time titular, não tem funcionado, né? Não funcionou contra o Flamengo, não funcionou contra o Vasco e contra o líder do campeonato. Se realmente o Santos segurar os seus melhores, acho que o São Paulo é um grande favorito. Então vai ficar sendo essa a minha barbada da rodada. Se bem que clássico é clássico, né? Mas eu vou manter porque não vejo muita opção, não. Não vejo muito para onde fugir em apontar barbada nessa rodada, não. Antes da gente começar, então...
Cornetada?
Pode.
O que foi Fernando Diniz com o Tietê, gente? Não existe. Bom, é futebol, a gente sabe que tem palavrão, tem xingamento, e que agora, sem público, fica mais fácil captar as coisas, mas não tem como falar com alguém daquela maneira, achei muito grosseiro. Ele falaria assim com o Daniel Alves, por exemplo? Tá bom, a intimidade é maior, tá mais tempo trabalhando com o Tietê, desde Audax, Guaratinguetá. Mas eu acho que saiu muito da linha o Fernando Diniz. Totalmente descabido. Chamar de mascaradinho, ingrato, para todo mundo ver. Fala dentro do vestiário, então. Acho que o Fernando Diniz muitas vezes tem que dar uma segurada na onda aí. Tem que lembrar, agora é Big Brother. Está todo mundo ouvindo. Eu sei que não é igreja, é futebol, tem cobrança. Mas há cobranças e cobranças. Achei de forma totalmente exagerada a postura do Fernando Diniz.
Antes da gente, então, começar a dar os pitacos de posição por posição, vamos dar um F5 nas notícias dessa rodada, começando pelo Galo, começando pelo Guilherme Frossar, nosso setorista do Atlético. O Atlético não jogou no meio de semana, porque jogaria com o Santos, né? O Santos atua pela Libertadores, o Galo está com um jogo a menos, aí está com um asterisco, mas entra em campo nessa rodada e o Gui Frossar traz para a gente as últimas do Galo. Fala, Guilherme!
Fala galera do Cartola Cast, o Atlético depois de ficar de folga na rodada 28, já que teve o seu jogo contra o Santos adiado, volta a campo na próxima segunda-feira contra o Bragantino em São Paulo, e o provável Galo tem Everson no gol, Guga na direita, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana. O meio-campo mais difícil de prever, mas aí a gente vai aí de um palpite de Alan Franco e Johan, e o ataque que deve ser conservado aí, mantido com Savarino, Keno e Eduardo Vargas. As dicas são ofensivas, né? O Bragantino já provou aí seu poder de fogo fazendo 4 gols no líder São Paulo na última rodada, então eu fugiria de defensores do Atlético. A dica é no Keno e no Eduardo Vargas, dois jogadores que vivem em ótima fase, grande chance de fazerem gols no interior paulista, e acho que são boas apostas. Pensando na zaga, um jogador que, apesar de ser defensor, pode pontuar bem, sempre pontua bem, é o Guilherme Arana, que apesar de ser lateral e apesar de não ser um jogo simples para o Atlético levar saldo de gols, é um cara muito ofensivo, faz gols, dá assistências e vive uma temporada brilhante. Boa sorte para todo mundo e um grande abraço.
Valeu, Frossar. Obrigado aí, a gente atualizando F5 nas notícias do Galo. Fica só, claro, o meio-campo do Galo fica inseguro para a gente escalar também, né? Tem o pitaco aí do Frossar, mas o Sampaoli é meio fora do convencional com essas coisas.
É, o Sampaoli tem mexido muito no meio, né? Então, acho que se você for apostar no Galo, vale mais nas bolas de segurança. Arana não sai do time, Keno não sai do time. Mas é um jogo complicado. Vai apostar em alguém desse jogo aí, Bernardo?
Falando da nossa estratégia, né, Cássio? Preciso ter alguém na segunda-feira. Mas, por um lado, eu acho também que é difícil fugir do conservadorismo nesse time. É o que você falou, as duas melhores médias são do Keno e do Arana. São os dois caras que raramente saem do time, o Arana, então, nem se fala. Então, eu acho que não fugiria muito disso. Talvez o Guga, mas o meio-campo do Galo é uma coisa que eu fujo muito, assim. Porque, se você for analisar rodada por rodada, tem muita mudança. O Johan às vezes aparece e pontua muito bem. Foram os 3 jogos que o Johan fez uma pontuação muito alta. Lá no começo do campeonato ele era titular, depois não foi mais. Então eu fujo muito desse meio campo do Galo. Eu acho que eu iria de ataque ou de uma opção defensiva, apesar de achar que o Bragantino também vai, eu acho que não vai deixar o Galo com os 5 pontos do SG.
eu vou dar uma informação importante aqui que pode animar os cartoleiros a botar o Arana. O Bragantino não vai ter os dois caras que jogam pela direita. Aderlan e Arthur estão suspensos. Então, o Arana pode encontrar mais facilidade ali. O Arthur é um cara que marca a saída de bola, atrapalha um pouco o desenvolvimento do lateral adversário. O Aderlan é um cara muito bom em desarme. Então, talvez, com os reservas aí, o Arana tenha a vida um pouco facilitada. E se eu citei os dois suspensos do Bragantino, vou citar todos os suspensos da rodada. A lista é um pouco grande, mas vamos lá. Atlético Paranaense, Nicão e Renato. Atlético Goianiense, Marlon Freitas. Do Bahia, o Gilberto está suspenso. Botafogo tem 3 suspensos para a rodada, para o Clássico contra o Vasco. Caio Alexandre, Marcelo Benevenuto, Matheus Babi. Os dois do Bragantino, que eu já citei, Aderlan e Arthur. Samuel Xavier, do Ceará, não enfrenta o Flamengo no Maracanã. O Ramiro, do Corinthians, e o Felipe Cardoso se enfrentam na quarta-feira. Eles estão suspensos, mas esse jogo não vale para o Cartola. Iago Mendonça, do Goiás, está fora. Assim como Edenilson e Yuri Alberto, do Inter. O Inter que enfrenta o próprio Goiás, que eu falei acima. No clássico Sansão, Bruno Alves e Tietchan estão suspensos pelo lado do São Paulo. Pelo Santos, o Felipe Jonathan, mas já não deveria jogar. A gente imagina que o Cuca mande os reservas. No esporte, Iago Maidana e Ronaldo Henrique estão fora contra o Palmeiras. E o Léo Matos, do Vasco, está fora do clássico contra o Botafogo.
É, o Caçocla, só botando mais um PS aí no que você falou... O jogador do Goiás que entrou e está suspenso, né, o Iago Mendonça, ele já tinha entrado no lugar do Heron. O Goiás agora joga com 3 zagueiros, né? E o Heron tinha saído do jogo por uma dedada no olho, não estava conseguindo enxergar direito. Então, tem que ficar de olho, inclusive, no Heron, se ele vai ter condição de jogar. Tá certo que vai jogar com o Inter no Beira-Rio. Dificilmente o pessoal vai em massa, né, na defesa do Goiás, mas é bom a gente ficar de olho também se o Heron vai ter condições de jogo. O Iago, que entrou no lugar dele, está suspenso. Talvez até o Goiás tenha que abrir mão desse sistema de jogo por falta de 2 zagueiros aí para cumprir a função.
É, a gente está em contato com a nossa equipe, né, de Goiás, para ver as prováveis escalações. Mas se alguém escalar o Heron, é porque foi da família dele. E se foi da família dele, é porque sabe que ele está bem para jogar. Então, não corremos esse período. Com todo respeito ao Heron, é pelo favoritismo. Lógico.
Cássio está coibindo a ousadia no Cartola. Por que não, Heron? Por que não? Desarmes? Por que não apostar no Heron?
É, vai da cabeça de cada um aí. Quem quiser escalar e imitar sozinho, né? Vai correr esse risco, mas vamos ver. E deixa eu aproveitar para a gente atualizar também as notícias do Clássico Paranaense. É, o Fernando Freire vai trazer notícias para a gente do Atletiba, porque tem Clássico decisivo. Fala, Fernando.
Fala, cartoleiros e cartoleiras, tudo certo? Clássico Atletiba marcado para as 7 horas da noite de sábado no Couto Pereira, jogo decisivo para os dois times. O Coritiba é o lanterna e tenta aí uma arrancada na reta final para se salvar do rebaixamento. O Atlético é o 10º colocado, tenta também continuar evoluindo para conseguir uma vaga na Libertadores. Para essa partida, mesmo faltando 10 rodadas, o Coritiba vai ter a estreia de um técnico. Gustavo Morínigo é paraguaio, ex-Libertá, e vai fazer a estreia no comando Alviverde, tentando aí ajudar a comandar essa arrancada do Coritiba. O Coxa não tem Matheus Salles, Matheus Galdesani e Matheus Oliveira, os 3 Matheus que vinham sendo titulares, que vinham jogando nas últimas partidas, mas já tinham ficado de fora contra o Goiás. Além disso, o Rafinha saiu machucado, virou dúvida. E aí o Rafinha é titular absoluto, é uma das peças-chave do time. Se ele não jogar, pode ser que o Ricardo Oliveira entre no setor ofensivo. Aí um provável Coritiba tem Wilson no gol, Maílton, Rodolfo, Sabino e Jonathan improvisado na lateral esquerda no sistema defensivo, Hugo Moura, Nathan Silva e Matheus Bueno no meio campo, Rafinha ou Ricardo Oliveira, além de Robson e Neilton no comando de ataque. Esse é o Coritiba aí para tentar uma arrancada na reta final. O Coxa que não vence há 9 jogos, situação muito complicada do Coxa. Já o Atlético, né, tem o Paulo Autuori aí já há 16 jogos, o Paulo Autuori comandando uma reação. O Atlético tem uma campanha de vice-líder no segundo turno, Atlético se destacando agora. O Márcio Azevedo e o Eric já eram desfalques, já tinham ficado fora das últimas partidas. Além disso, o Nicão e o Kaiser receberam os terceiros amarelos e ficam fora desse jogo. E aí, então, o Autuori vai ter que mexer no setor ofensivo. O resto do time, do meio para trás, é o mesmo, mas No setor ofensivo ele vai ter que fazer algumas mudanças. Então, o provável Atlético tem Santos, Jonathan, Pedro Henrique e Thiago Heleno e Abner no sistema defensivo, Richard, Christian, Léo Cittadini. E aí, do meio para frente, tem o Carlos Eduardo com presença garantida. Reinaldo e Fernando Canezinho disputam uma vaga, Walter e Bissoli disputam outra vaga. Então, esse aí é o provável Atlético para buscar a quarta vitória seguida para tentar encostar ali no G6, que pode virar G7 ou até G8. Atlético sonhando com Libertadores. Então, o clássico às 7 horas da noite de sábado no Couto Pereira. Boa sorte aí a todos os cartoleiros. Volto com vocês.
Pois é, clássico em Curitiba vai movimentar muito a cidade e o time do Coxa está muito mal. Bené, são 9 jogos que o Coxa não vence já. Perdeu em casa para o Goiás, que é um concorrente direto, e vai enfrentar um Atlético que não tem mais tanto compromisso assim com o campeonato, porque está longe do G4, mas também já abriu uma boa distância da zona de rebaixamento, né?
É, um jogo assim, eu acredito muito que o Curitiba, obviamente que o torcedor pode ficar chateado e tal, acho que o Curitiba é um virtual rebaixado, é questão de tempo para não vejo o poder de reação, até porque perdeu o Giovanni Augusto, que era um cara que era o grande pontuador do time no Cartola, inclusive. Não acho que eu vá apostar nesse jogo em alguma forma, mas é assim, o Curitiba tem o pior ataque do campeonato, né? A defesa do Atlético Paranaense, ela é uma defesa que não toma muitos gols também, e também é um time que não faz. Então eu acho muito complicado apostar assim. Se fosse para apostar em algo nesse jogo, seria alguém do sistema defensivo do Atlético, mas sem aquela confiança também, né? Porque é clássico, então difícil demais.
Eu estava com a sensação de que essa rodada eu ia escalar o Renato Kaiser. O cara tem gol direto, principalmente fora de casa, aí ele está suspenso, então estou achando que eu vou fugir desse clássico também, é muito imprevisível. Aliás, uma das grandes decepções é Ricardo Oliveira, né? Que ainda não marcou com a camisa do Coritiba. Está esquisita a fase do Pastor. Também num time que não ajuda tanto, né? Como o Freire falou, com muitos desfalques, Matheus Galdesani, Matheus Salles, Matheus Oliveira também, que não falta lá é Matheus. Então é difícil de prever o que vai acontecer, mas vejo como o Bené com o Atlético Paranaense com um ligeiro favoritismo.
Pois é, uma das poucas coisas que me salvou na rodada 28 foi o Cittadini, que é um cara que vem marcando gols aí, né? Às vezes eu escalo, ele não faz. Mas dessa vez ele fez, e nos meus poucos pontos ele foi responsável aí por 20, 25% da minha pontuação. Cittadini deu uma moral aí para a gente na rodada. E, de repente, né, tem ele, tem Carlos Eduardo, tem o Furacão, tem alguns nomes aí que dá para a gente pensar. Mas vamos, então, começar o nosso posição por posição. Vamos ver o que a gente pode escalar para essa rodada 29. Deixei para escalar o time junto com vocês aqui. Dessa vez eu não vim com um time pré-montado, não. Vamos ver. Ô, Bené, quando você escala seu time, você escala começando por algum setor específico ou vai do goleiro ao ponto esquerdo?
Não, o primeiro, a minha regra é que, sim, goleiro é o que sobrar ali. A cartoleta agora não é problema, mas, assim, como eu acho goleiro a posição que eu tenho mais dificuldade na história do Cartola, assim, minha média de acerto ela é muito baixa, eu deixo para o final, porque aí eu compro quem dá para comprar. Agora eu acho que eu tô podendo ostentar, acho que dá para comprar qualquer goleiro. Mas eu começo pelo ataque, eu acho que é fundamental, é a posição que na minha visão pode te entregar mais pontos, né? Os jogadores que estão mais perto do gol. Então eu começo sempre pelo ataque, porque aí eu vou nos mais caros, depois eu vejo o que dá para montar ali no sistema defensivo.
Então vamos começar pelo ataque, pode ser, Caçoca?
Vamos nessa.
Aprende aí, Cássio, como é que é o método de alguém que vai bem no Cartola, entendeu?
Cara, tem um método mais imprevisível, parecido.
Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada nas opções de ataque aí. Vocês estão pensando em olhar com carinho para algum time específico, para algum jogo específico, ou vamos misturar aí três de três times? O que vocês estão querendo fazer?
Vai lá, Bené.
Ah, vamos misturar. Apesar, assim, na última rodada eu fui... É uma coisa que eu não costumo fazer tanto. Eu fui de Pepe e Diego Souza na última rodada porque eu queria acertar um dos dois. Eu falei, um dos dois vai me dar uma pontuação boa, e o Diego Souza acabou fazendo gol, fez 10 pontos, mas o Pepe já não foi tão bem. Mas eu não sou muito da pegada de botar dois no mesmo time, não. Apesar da dupla Gabigol e Bruno Henrique também ter um potencial alto de pontuação, mas eu prefiro ir um de cada time. E já abro com o meu capitão da última rodada, dando esse, né, esse pitaco. Acho que o Gabigol uma hora vai, né? Vamos botar o Gabigol que no Fla-Flu pontuou pouco, foi meu capitão, acabou, né? O capitão de uma galera, né? Se não me engano, foi o capitão mais escalado. É, mas agora vai, né? Vai, um Flamengo e Ceará ali, é o batedor de pênalti do Flamengo, é o Gabigol, artilheiro do brasileiro do ano passado, uma média altíssima, então o Gabigol, para mim, é aquele cara que eu começo o meu time por ele.
É, uma hora vai, mas o jogo é 4 horas, não é uma hora, então é difícil saber, né? Também era meu capitão, mas tem decepcionado os cartoleiros. É, vamos ver, é um jogo aí, no primeiro turno o Ceará ganhou do Flamengo, o Flamengo não tem jogado de forma convincente, mas não dá para negar que o Gabigol anda, é uma das melhores opções da rodada. Ele falou Gabigol, vou falar PP. Na última rodada eu optei pelo Diogo Souza, eu estava nesse dilema também, nos atacantes de Flamengo e Grêmio, acabei botando Bruno Henrique, Gabigol e Diogo Souza. Acertei no Diogo Souza, mas aí acabei deixando o Arrascaeta de fora do meio. E acho que por ser um jogo mais de fora de casa, acho que o PP pode ser ainda mais útil ao Grêmio nas jogadas de velocidade, explorando as brechas que o Fortaleza vai precisar deixar, né? O Fortaleza tem que, uma hora ou outra, tem que atacar. Acho até que o Enderson vai ter mais ousadia que o Chamusca. Acho que o Fortaleza estava abdicando muito de atacar e agora começou a apertar a situação do Fortaleza. Imagino que o PP tem espaço para jogar. Acho o PP uma grande opção aí para os cartoleiros. Está um pouco caro, 14,19.
Pois é, já que a gente está falando, já que você falou em preço, e a gente falou de dois jogadores com preço acima das 10 cartoletas, né, e nem todo mundo pode bancar, mesmo a essa altura do campeonato, tem gente que ainda está com orçamento apertado. E, inclusive, gente que já conversou aqui com a gente no podcast, não é? Estamos falando de comentaristas do Sport TV, enfim, tem gente boa aí com orçamento apertado. Então,
gente com grife, né?
Cartoleiros verificados, né? Dando uma olhadinha nas opções mais baratas aí, e aí eu não tô sugerindo, não, tô só relatando opções que o pessoal pode olhar com carinho. Savarino do Galo, 5 cartoletas e 79, vai jogar contra o Bragantino fora de casa. O Caio, que foi muito bem ontem, estamos gravando esse podcast na sexta-feira, tá, gente? Caio Vidal, do Internacional, que foi muito bem no jogo contra o Ceará, vai jogar contra o Goiás em casa. Está custando 4 cartoletas e 69. Tem aquele risco da desvalorização, mas para quem está com pouco orçamento é uma boa aposta. Vamos ver
olhando
aqui.
Estou olhando o Brenner aqui. O Brenner está 3,26. Ele desvalorizou bem. Inclusive, eu tinha falado desse risco. Se ele fosse mal de perder cartoletas, perdeu muita cartoleta, agora é o sentido inverso, né? Você apontou o São Paulo como uma das barbadas, por ser o líder do campeonato e vai enfrentar um Santos bem modificado. Acho que o Brenner é uma ótima opção aí para os cartoleiros.
É verdade, você tem razão, Caçocla. E fazer o seguinte, tem um cara que nenhum dos três aqui falou, e eu não falei nele de propósito. Por quê? Aí que vem. Nosso querido Alexandre Lozetti, comentarista do Sport TV, mandou para a gente o nosso palpitação. Ele deu dica de dois caras do setor ofensivo. Vamos ver o que o Lozetti falou.
Fala, galera do Cartola Cast, Bernardo Edler, Cassius Leitão, meus amigos. Olha só, vou dar dica de dois jogadores que brilharam lá no início do campeonato, depois deram uma murchada aí nas últimas rodadas, nos últimos meses, mas tem tudo para brilhar, na minha opinião, na rodada do final de semana pelos confrontos. Primeiro é o Germán Cano, argentino do Vasco, porque o Vasco enfrenta o Botafogo. E olha, o Botafogo completamente entregue nas últimas rodadas, foi facilmente batido por várias equipes e eu vi um Vasco diferente com o Vanderlei Luxemburgo, criando oportunidades, oferecendo algumas para o adversário, é verdade também, mas pelo menos um time mais esperto em campo. Então, se o Vasco e o Botafogo entrarem na mesma rotação da última rodada, o Cano tem tudo para ter oportunidades e ele não costuma perder. E a dica bônus é Thiago Galhardo, porque o Inter voltou com tudo para a briga pelo título e o Galhardo pode fazer a diferença contra o Goiás desesperado no Beira-Rio. Cano e Galhardo, pode ir, galera.
Tá vendo? Não falei em Germán Cano, porque eu sabia que o Lozetti ia dar essa deixa para a gente. Algum de vocês arriscaria Germán Cano na rodada contra o Botafogo?
Olha, Não tinha visto essa opção ainda com bons olhos, mas vindo de Alexandre Lozette, a gente tem que, né, observar bem. E é um clássico, o Botafogo numa draga danada, e o Cano, assim, é aquele joguinho que fecha a noite, né, Cássio? Domingo, 8h30, só tem ele. Então já é um cara que eu já vejo com uma grande possibilidade. Média boa, 5,24, tem uma média de 0,5 gol por jogo. Então, acho que não é uma má ideia, não. O Botafogo, do jeito que está, com desfalques ainda, que o Cássio falou, e dos jogadores suspensos. E os gols do Vasco saem muito dos pés do Cano, né?
É, acho uma opção muito interessante que o Lozette falou. E a gente lembra aqui, o Botafogo toma gol quase todo jogo. É, nas últimas 4 rodadas foram 7 gols. Normalmente ele toma 2, né? Contra o Coritiba só tomou 1 por culpa do Sabino, que perdeu aquele pênalti. Falei igual o Milton Neves agora,
velho. Calma, Sabino!
Ele é um grande imitador do Milton Neves. Imita pra gente aí. Fala, reclama do Sabino perdendo o pênalti.
Sabino, o senhor tá de brincadeira, Sabino! A imitação de manhã ela não é muito boa, cara. Assim, tem que ter os trejeitos. Mas eu também tive Sabino nessa rodada. Também na hora fiquei desesperado. Mudei de canal para ver esse pênalti. E aí foi aquela coisa lamentável.
Não, mas é isso, o Botafogo tem tomado gol quase todo jogo, tem desfalque no setor defensivo, Marcelo Benevenuto fora, o Caio Alexandre, que é um cara que é um volante que vai muito para o ataque, mas também protege um pouco a defesa. O Botafogo tem problemas, está num momento ruim de confiança. Óbvio que é clássico, né? É mais imprevisível nesse sentido, mas o Cano é muito decisivo no Vasco, normalmente as finalizações passam pelos pés dele. De alguma forma, excelente opção para essa rodada.
Pois é, e para não falar só de um lado do clássico, um que está cotado para entrar em campo aí, pode se destacar no setor de ataque, é o Pedro Raul, do Botafogo, né? Ele não fez gol no Vasco esse ano, quem fez foi o Matheus Babi, mas o titular aparentemente vai ser o Pedro Raul, aposta aí do Eduardo Barroca para essa rodada. Botafoguenses, de olho aí em Pedro Raul. Tem o Calu também, o Calu não deslanchou, né? Ele é relativamente barato, 7 cartoletas e 10, mas parece que não estreou ainda o Calu, né? Não sei se eu apostaria em Calu, não.
Eu tenho uma dúvida, assim. Vocês acham que o próprio torcedor do Botafogo, nessa fase, vem apostando nos jogadores do time? Vocês acham que o torcedor tem confiança para botar um Pedro Raul e falar, pô, agora é a hora, vamos ganhar do Vasco? Ou o cara vai ser mais cauteloso, vai escalar aquele jogador que tem uma média melhor? Como é que vocês acham?
Eu acho que no universo do Cartola, de tanta gente, tem de tudo, né? É, a gente tem um amigo, por exemplo, tricolor, que escalou 8 do Flamengo no Fla-Flu. Ele se deu mal no Cartola, mas se deu bem na tabela do Campeonato Brasileiro.
Então tem gente que aposta
contra o próprio time.
E ultrapassei graças a isso, inclusive, porque o primeiro gol do Fluminense, né, do Lucas Claro, já tirou do cara aqueles. Ele tinha a defesa inteira, né? Então são 27 pontos, né, que o cara perde da parcial no momento, né? Que são 5 de cada defensor e um gol sofrido. Então, é arriscado isso aí. Não faço
mais, cara. E mais um bocado da pontuação do técnico, que também
verdade.
É um o técnico dele. Realmente, a estratégia kamikaze dele deu errado, mas ele sabe que ele está vindo.
Mas, assim, vou te falar, eu faço muito isso de... Como eu não sei escalar goleiro, não sei mesmo, não vou aqui falar que eu analiso defesa difícil, enfim... Muitas das vezes eu coloco o goleiro adversário do meu time, que não vem ao caso no momento, porque se eu tomar o gol, eu tô feliz também. Então, é uma dica para a vida de vocês aí.
Evita as rugas, né? Evita o estresse. Fica mais
tranquilo.
Garante
uma alegria. Garante uma alegria ali de um lado.
É melhor botar o goleiro do rival, que aí é mais fácil garantir essa alegria do que mexer com o seu próprio coração aí.
Pode ser também, vai no mesmo esquema aí que funciona.
Pois é, então acho que a gente já deu uma boa passada aí nas opções de ataque, e já que o Lozette falou no Thiago Galhardo também, que para o Cartola é um jogador de meio campo, vamos pular logo para o setor de meio, para a gente dar uma avaliada aí em quem está disponível. Acho que a dica do Lozette faz todo sentido, né? E para ver se o Galhardo desencanta, né? Já que o Inter está voltando a viver bons momentos, bons jogos, fazendo bons jogos, venceu ontem o Ceará fora de casa. O Galhardo me parece uma opção bem, bem legal, embora ele custe 19 cartoletas e 64. É é uma opção para quem tem cartoleta sobrando.
É, nem chega a ser uma dica, né, do Lozette para o meio de campo, ao contrário do ataque, onde ele falou um jogador muito interessante. Acho que o Thiago Galhardo, todo mundo está de olho. Eu pensaria, eu estou preocupado com esse meio de campo do Atlético, mas o Johan tem ido bem. E na prévia inicial ele é titular, a galera tem que ficar ligada para ver se muda o status dele. E acho que o Patrick do Inter é uma ótima opção. É, lei do ex também, contra o Goiás. E sem o Edenilson, acho que ele vai ter mais incumbência ofensiva ainda, porque ele é o cara que dá o arranque para levar o Inter ao ataque. Tem ótima média de 5,22.
Teu meio de campo, Benetto, você está contando com quem aí para a rodada?
Vou de novo, ele que me deu uma alegria nessa última rodada, uma pontuação alta, é um cara que pontuou muito no Cartola desde o ano passado, Arrascaeta, vou de novo. Flamengo e Ceará me lembra muito do gol injustiçado no Puskas, né, Cássio? Me lembra o Arrascaeta brilhando, então vou com o Arrascaeta de novo, vou continuar com ele no meu time, média também, entre os meias prováveis da rodada, a média dele só é menor que a do Galhardo, então mantenho Georgian no meu time.
É, desde que ganhou aquele gol do Wendell Lira de velocípedo num estádio vazio, realmente não.
Aí, o do som foi muito bonito também. O do som, para mim, foi um golaço. Bonito,
mas ele não driblou ninguém, ele arrancou. Foi uma arrancada brilhante. Ó, o gol do Arrascaeta não dá para comparar. E eu lembro que o do Wendell Lira ganhou um do Florenzi, que foi do meio de campo da linha lateral contra o Barcelona, num home Barcelona. Aí o Florenzi até desabafou nas redes sociais, porque naquela época era só voto popular. E o Wendell Lira disparou no voto popular. Agora tem outros critérios, né, envolvidos. Se fosse até só no voto popular, o Arrascaeta que teria levado. Mas eu acho que o Arrascaeta realmente merecia o Puskas por aquele gol de bike. Ainda foi lá no ângulo com o goleiro indo, tornou o gol ainda mais bonito.
É, confesso aos amigos que eu não iria no Arrascaeta nessa rodada, não. Porque, né, não por não achar que ele possa se destacar, mas porque ele vem de um jogo muito bom, né, que ele deu uma valorizada aí, fez um gol, botou bola na trave, eu não sei se ele repetiria o mesmo desempenho. O Arrascaeta tem essa coisa, né, ele faz um jogo muito bom, aí ele passa uns dois ou três jogos meio sem se destacar muito, não sei se eu vou botar ele, não. Olhando aqui um pouco as opções mais baratas, né, de 10 cartoletas para baixo, eu vejo aqui um Vina, que está a 10 cartoletas e 42 centavetas, que pode se destacar contra um Flamengo que tem uma defesa insegura, por exemplo, pode surpreender. Tem o Daniel Alves, que está pelo São Paulo aí a 10 cartoletas e 20, contra um Santos misto. Eu só estou falando acima de 10, né? Mas está na faixa dos 10 ali, que dá para apostar sem perigo. Vamos ver aqui. Outras opções. Franco, do Galo, está 5 cartoletas e 22 centavetas também, para quem acha que o Galo vai arrebentar na rodada. Fala aí, Cassol.
É uma dificuldade para os cartoleiros em relação ao Palmeiras, né? O Palmeiras está cheio de dúvida para essa rodada. Na teoria, seria um ótimo jogo para apostar, mas com o Palmeiras pensando em Libertadores, apesar de estar classificado para a final, recomenda-se prudência normalmente.
Olha, Cássio. Cancelaram o jogo da volta?
É, não precisa do jogo da volta.
Ah, né? Já vi de tudo nesse esporte, cara. Não, mas eu acho que o Palmeiras é a mesma pegada do Santos ali. Os principais jogadores, eu acho que não vão ser utilizados. Eu acho que o Luiz Adriano vai ser poupado. O sistema defensivo ali, talvez o Gustavo Gomes também não jogue. É um jogo que o Abel pode muito bem...
O Danilo não treinou ontem, então o cara que deve estar desgastado... Então não tem necessidade.
O que eu acho que esse jogo do Palmeiras, achismo mesmo, o Rafael Veiga foi reserva contra o River e é um dos maiores pontuadores do time no Cartola no Brasileiro, batedor de pênalti, vem de um jogo que ele não cansou, não teve um desgaste tão grande. Então acho que o Veiga pode começar jogando esse jogo. Mas é bem imprevisível também. Acho que é um jogo que pode o Abel usar o Jailson no gol, então é muito imprevisível mesmo. Apesar de, na teoria, ser um jogo com favoritismo do Palmeiras, né?
Ô, Cassocla, eu dei aqui a dica do Dani Alves. Só que eu vim olhar aqui, o Dani ele está custando 10 cartoletas e 20 centavetas. Só que a média dele não é muito boa. Ele tem uma média de 1,62. Você acha que ele é um caso parecido com o do Gerson, que a gente comentava esses dias? É um cara que funciona muito bem, faz o meio de campo andar,
mas isso não se traduz em pontos?
Acho que sim, ele tem um agravante. Ele tem sido muito faltoso. Talvez pela característica do futebol europeu, né, de pegada, de chegar forte. Ele tem 39 faltas em 17 jogos, então a média alta dele, a média dele de faltas é alta, faltas cometidas. E isso fora as que o árbitro não marca, né, por deixar o jogo seguir. Mas para o Cartola não tem funcionado, não, esse estilo de jogo do Dani Alves. Aliás, você falou, surgiu uma polêmicazinha no gol do Tietchan, a galera pedindo assistência do Daniel Alves, mas claramente o cruzamento dele foi para o Brenner, para encontrar o Brenner, e o desvio da zaga modificou totalmente a trajetória da jogada, e aí ela sobrou limpa para o Tietchan marcar. Mas o Dani Alves, eu até comecei a temporada apostando nele, mas eu nem olho mais para ele. Pode ser que uma rodada ou outra ele faça um gol, mas tem sido raro ele chegar ao ataque.
Se a gente pegar o gráfico do Daniel Alves, assim, é uma negativa, uma positiva praticamente essa média, né? Ele nunca dá aquela pontuação assim. A gente pega aqui no gráfico do Cartola, desde a 17ª rodada, a maior pontuação do Daniel Alves foi um 5.6 e um 5.5. Então é muito difícil mesmo, assim, sem participar de gol. É um cara que eu também tenho evitado muito. Acho que se ele tivesse voltado para o Brasil como lateral ali, né, tivesse, né, um lateral no Cartola, seria aquela aposta excelente, porque o São Paulo toma pouco gol, enfim. Mas também não arrisco, não.
Para você ter uma ideia...
Já que a gente está falando tudo isso, ele vai imitar na rodada.
São Paulo muito bom. Normal. Só para vocês terem uma ideia, o Gabriel Sara, que está por menos de 5 cartoletas nesse momento, está 4,29, se não me engano. Deixa eu pegar o número certinho dele aqui. 4,32, né? Tem a média muito mais alta que a do Daniel Alves. Ele tem uma média de 2,83 por rodada. E o Dani, que custa mais do dobro, é um... Tem uma média de menos de 2 pontos por rodada, né? Então, se é para olhar para o meio-campo de São Paulo, às vezes o Sara é mais barato e mais eficiente do que o Daniel Alves. Algo mais de meio-campo que vocês queiram destacar, não?
Não, acho que passamos a régua.
De bola, né? Acho que é isso aí. E só completando, assim, o time de São Paulo é um time que, né, não à toa é líder do campeonato, mas para o Cartola, o meio-campo ali, pelo que eu estou vendo aqui, tipo, as seis piores médias, 5 são de jogadores que no Cartola são meias, contando, óbvio, jogadores prováveis para essa rodada. Além do Sara, o Vitor Bueno também tem uma média, né, 2,25, e o Igor Gomes e o Luan têm médias piores ainda que a do Daniel Alves. Então, meio campo de São Paulo é bem difícil, assim, de apostar mesmo.
Beleza, vou adotar a estratégia que o Bené falou, só que eu vou adotar adaptada para o meu time. Eu vou repetir um jogador do meio do campo, mas que não é o do Bené. Eu vou repetir o Léo Cittadini para essa rodada. Já falamos dele aqui. Acho que no Atletiba ele tem chance de brilhar. E já que ele me deu bons pontos aí na rodada 28, eu continuo com o Cittadini no meu time. E a gente, de setor de campo, então, vamos falar dos zagueiros, né? Uma rodada para a gente olhar com carinho aí para o setor defensivo. Caçocla, duas indicações aí para o miolo de zaga.
Vejo o Rodrigo Caio como uma opção interessante, apesar de o Flamengo constantemente vem levando gols, né? Mas é uma partida que dá para imaginar o Flamengo, de repente, vencer sem tomar gol. Não dá para garantir pelo momento, mas é uma das partidas que a gente imagina que o mandante possa vencer sem tomar gol. E vejo a zaga do Inter, né? Principalmente o Moledo no momento. Acho que está no momento mais confiável para os cartoleiros do que o Cuesta. Mas não dá para negar que o Cuesta é uma boa opção também para essa rodada, o Inter que recebe o Goiás.
Vocês não confiam, então, que o Rafael Moura vai aplicar a lei do ex contra o Internacional?
É complicado, né? É difícil. Acho que não quero fazer como o Cássio, né, que já falou com o Goiás, né, para ninguém apostar no Heron, não sei o quê, mas acho que é difícil. Difícil o time do Goiás, assim... ter uma boa pontuação ofensiva, né? Então, acho que também iria de algum zagueiro do Inter. O Cuesta já foi melhor, né? O Cuesta já nos deu mais alegria no Cartola, já teve médias muito maiores. Hoje o Moledo está entre os melhores zagueiros no Cartola, então acho que eu vou com o Cássio, acho que eu iria de Moledo também.
E eu repito o que eu tenho dito aqui. Zagueiro, para mim, está sendo a posição mais complicada de apostar no Cartola. Porque eles não estão eficazes mais nos desarmes, como tinham os mitos, Jeromel, Cuesta, e tem feito poucos gols os zagueiros. Até nessa rodada teve zagueiro fazendo gol, né? O Fabrício Bruno fez gol. Teve um outro zagueiro que foi para a seleção da rodada que fez gol. Não vou me recordar agora quem foi, mas tem sido cada vez mais raro o gol de zagueiro. Ah, o Lucas Claro fez gol na rodada também. Não lembro se ele que figurou na seleção da rodada. Mas tem sido... Vejo o Kahneman aí como uma outra opção.
Fabrício Bruno também, né, Cássio? Pode ter sido, não?
É, o Fabrício Bruno eu falei anteriormente.
Ah, tá.
Teve um outro zagueiro. Vou achar aqui.
O que eu tenho feito muito no sistema defensivo, né, os laterais e zagueiros, é isso. É apostar no cara que chega na frente. Que tem um bom cabeceio, jogada de bola parada. E, assim, o que estava rolando antes eram os zagueiros batedores de pênalti, né? O Sabino, o Maidana no Sport, se não me engano, era o batedor também, não sei se é ainda. Confesso que não vejo um pênalti do Sport há tempos, mas lembrei, era uma... Lembrou?
Lembrei, o outro zagueiro que fez gol, Anderson Martins. Quem poderia esperar certo. Um gol é do verdade. Anderson Martins, que ferrou com a vida de todo mundo que apostou fora na defesa de casa. Do Grêmio. Ele estava em apenas 2.657 cartoleiros. Já que levantamos a bola de Grêmio Bahia, aquilo é impedimento aonde, gente? Aquele gol anulado do Bia. O VAR não vai me convencer que aquilo é impedimento. Pode dizer traçar linha, tecnologia. Eu acho que a polêmica foi muito pequena em cima desse lance. Tá bom, eu respeito a tecnologia. Imagina esse gol anulado contra o Corinthians. O que ia ser o bafafá da imprensa nacional. Mas foi do Grêmio e tal, é fora do eixo.
Tá polêmico, tá polêmico, Cássio.
A galera fecha um pouco os olhos. Não consigo, mas sinceramente, você consegue ver impedimento naquele lance que redundou no gol do Gilberto e depois foi anulado?
Ah, partindo do princípio que um centímetro é impedimento e que a gente não tem o ângulo de 90 graus exato da linha, nosso ângulo da TV, ele deixa muita ilusão de ótica, eu não entro nesse mérito. Acho que, né, assim, enfim, a gente tem que confiar aí no processo, é um processo que está muito no começo ainda, mas é isso, um centímetro, um milímetro é impedimento, Cássio. O nariz maior que o do outro já é impedimento.
Eu entendo isso tudo, mas a própria CBF já admitiu um erro de avaliação do VAR, então a gente fica ressabiado, né, com a imagem que a gente tem, que parece claramente que o cara não está impedido, e o VAR acabou dando impedimento. Além disso, anular um golaço daquele. Golaço não foi anulado.
É, o Scarpa, então, que o diga na terça-feira, rapaz, na Libertadores.
Belo gol mesmo.
O Caçocla, falando de zagueiros, artilheiros, você vai manter o Sabino no seu time, não?
Não, acho que não. Ele até fez uma pontuação boa, hein, Ed? Fez uma pontuação boa.
Pra quem perdeu o jogo, tomou gol...
É, fez 5,80, a pontuação interessante do Sabino, mas não sei, eu acho que o Atlético Paranaense tem ligeiro favoritismo. De repente, se não sobrar muita coisa aí, eu aposto no Sabino para ter alguém nos jogos de 7 horas do sábado, né? Afinal, ele tem mandado bem no Cartola e o zagueiro é a posição que eu menos estou confiante, assim, para apostar as fichas em alguém.
Nesse jogo também tem o Thiago Heleno, né? Um cara bom no jogo aéreo, né? Não é uma média tão alta. É, ele vem de uma pontuação alta, né? O Thiago Heleno não tomou gol do Botafogo. Mas é aquilo. Não dá para pôr um de cada lado esperando um 0-0, né? Mas dá para escolher alguém aí, porque é um jogo que eu acho, né? Eu posso estar falando aqui e ser, né, no próximo programa, ser motivo de piada. Mas não é um jogo que tá com cara de sair muito gol, né? Se for sair, é para um lado só. Poucos gols, é, né? Um carinha de 0-0. Então não é uma má ideia, não, apostar nesse jogo aí.
No primeiro turno foi 1-0 Atlético, né? Aquele gol do Fabinho. Fabinho que nem tem jogado mais no Atlético Paranaense.
Pois é. E aí a gente completa o sistema defensivo olhando para as laterais. Confesso aos amigos aqui que eu tô escalando o time enquanto a gente está fazendo aqui o podcast. E eu vou continuar olhando com carinho para o Reinaldo do São Paulo, apesar de ter tomado esses gols todos e não ter. Ele fez 3,4, né? Não foi uma grande pontuação do Reinaldo, mas acho que
nesse jogo contra um Santos misto, é um cara para a gente apostar, até mesmo para quem tem pouca cartoleta, né? Ele está custando 13 cartoletas e 73. Não é um jogador incomprável, não é um Galhardo que está por quase 20, um Arrascaeta. Dá para gastar essas cartoletas no Reinaldo, sim, né?
É, o Reinaldo é um lateral que eu tenho no meu time com certa frequência. O São Paulo não toma muito gol, ele é cobrador de pênalti, ele chega muito no ataque, então, para mim, é uma aposta também que, vendo que o Santos vai entrar com um time reserva, misto que seja, acho que o Reinaldo já é um cara também que eu garantiria no meu time.
Eu vejo o Moisés como uma ótima opção para essa rodada. Tem 40 desarmes em 17 jogos, uma média excelente de desarmes. Ele, às vezes, apela um pouco para as faltas, perde uns pontinhos nisso. Mas, como a gente já falou aqui, o Inter é favorito para esse jogo. O Inter está num momento incrível. 5 vitórias seguidas na temporada. Então, o Moisés é uma indicação minha para a lateral.
Muito bem, vamos... Estamos dando poucas indicações hoje. A gente está muito conservador nesse podcast econômico de hoje. A gente está muito econômico na dica. Geralmente, a gente fala mais nomes.
Vou dar mais uma dica, então.
Então, vai.
Que virou uma novidade, né, com a chegada do Luxemburgo. O Pikachu é lateral no Cartola, como a galera tinha ele com o Pikachu jogando mais ofensivo e de lateral. A galera adorava essa situação. Ele está, novamente, jogando mais avançado com a volta do Luxemburgo. Então, o Iago Pikachu é uma opção aí diferente que a galera pode apostar, acreditando que o Vasco pode vencer sem tomar gol. Ontem, por exemplo, ele fez 9-10. O Vasco não tomou gol. Ele foi muito ofensivo, finalizou. Então, fez uma ótima pontuação na partida contra o Atlético Goianiense. Mais uma indicação aí para a lateral, Iago Pikachu.
Gostei, hein, Cássio? Estou botando no meu time. Gostei da sua dica.
Vai mesmo.
Ô, Benessa...
provisório, Benessa, provisório.
Você falou que confiava e apostava no Flamengo nessa rodada. Dá para pensar em Isla ou Felipe Luiz?
Cara, dá. Mas, assim, o Isla, inclusive, foi, se eu não me engano, contra o Bahia, fez o primeiro gol dele, não foi? Acho que eu estava com ele nessa rodada. Luiz vem sendo uma decepção no Cartola, que eu não tenho acertado quando eu coloco ele. Desde lá da primeira rodada, que ele fez o gol contra o Atlético. Então, eu acho que eu vou dar um descanso para o Felipe Luiz no meu time, mas é um jogadoraço, assim, por mais que esteja numa fase não tão boa, é um cara que é um dos melhores laterais do futebol brasileiro, é inegável isso. Então, fez gol recentemente, agora eu esqueci que jogo que ele fez gol, mas é recente. Santos fez gol contra o Santos, verdade. E é isso, mas eu acho que eu não vou colocar, não. Acho que no máximo um zagueirinho do Flamengo ali para não também contar tanto que o Flamengo não vai tomar gol, porque a fase, né, não é das melhores. Mas eu acho que lateral, acho que temos opções melhores nessa rodada.
E os goleiros, hein? Temos já a maioria dos goleiros confirmados para a rodada. Estamos falando muito em defesas que não vão tomar gols ou que vão se safar, vão passar em branco aí na rodada. Eu vou falar para vocês, eu não tô escalando ninguém desse jogo, não. Mas um jogo que eu acho que tem cara de 0-0 é Fortaleza e Grêmio. Em Fortaleza.
Não sei. 0-0, será? Acho que o Grêmio pode embalar nesse campeonato aí. Goleiro é aquilo, né? Goleiro, eu falei com vocês. Minhas apostas para goleiro, eu não consigo nem te dizer um critério, assim. Então, deixo com o Cássio Leitão essa dica maravilhosa, que eu vou copiar, provavelmente.
Então, acho que eu vou falar de um jogo que a gente nem citou muito aqui, que é o Atlético Goianiense-Bahia. A gente sabe que o Jean foi o melhor goleiro da última rodada, mas como ele está valorizado, eu iria no adversário. O Douglas Friedrich do Bahia. É verdade que o Bahia tem a pior defesa do campeonato, só que o Atlético Goianiense não é um time que marca muitos gols. Aliás, o contrário disso. É um dos mandantes de pior ataque na competição. Acabou de vir de um 0-0 em casa. E o Bahia tem reforços na defesa. Juninho volta de suspensão. Juninho Capixaba, que pertence ao Grêmio, volta para o time. O Gregory volta de suspensão também. E o Douglas Friedrich, se for bem, ele vai ganhar muitas cartoletas, porque ele desvalorizou muito. Então, é uma opção interessante. É um cara que é mito de Cartola pelas defesas difíceis. Nessa temporada não está brilhando tanto, até pela defesa do Bahia. Mas eu acho uma aposta que não é tão ousada assim, é o Douglas Friedrich do Bahia para essa rodada. Fernando Miguel também, vejo com bons olhos.
É, e para o cara que não está pensando muito em cartoleta, né, que já tem um time valorizado e não quer pensar nisso, acho que o Jean também é um cara que sempre vai ser um nome possível, porque é um cara que é um goleiro que marca pontos de finalização, tem 2 gols no campeonato, né? Então tem pontuações muito altas, inclusive, nas últimas rodadas. Na última, salvou meu time, inclusive. O Jean é sempre uma boa, porque quem não lembra quando o Rogério Ceni era goleiro no Cartola, que era aquela aposta de segurança. Aquele goleiro que, assim, era ele mais 10 no meu time. Então é bom ter um goleiro que vai, que o goleiro te ajuda fazendo gol, né? Então é sempre bom ter esse risco do bem.
E você lembra quando foi no primeiro turno? Bahia 0, Atlético Goianiense 1. Gol do Jean, do ex.
Aí, maravilha. Vou até botar o Jean de novo, hein? Tô pensando aqui.
Mais um motivo para escalar o Jean. Essa rodada me pede um palpite que eu não vou dar. Quer dizer, vou dar aqui, ó, vou falar dele, mas não vou escalá-lo porque eu já caí nessa uma vez e não fui bem. Que é o goleiro do Internacional, Marcelo Lomba. Tinha tudo para ser uma rodada boa, mas o Lomba é um cara que perde muito ponto, né, Caçocla? Erra muito passe. O que me prejudicou muito na rodada 28 foi do outro lado do Rio Grande do Sul, foi o Vanderlei, fez menos 4,7, muito por conta dos passes incompletos. E o Lomba é esse cara que, às vezes, em muitos jogos, aliás, não toma gol, mas perde muito ponto com esses fundamentos.
É verdade, ele perde muitos pontos com um passe incompleto. O Inter é um dos times que não saem jogando, né? Saem no chutão normalmente, e o Lomba tem um agravante. Ontem ele saiu durante a partida, então ele virou dúvida, porque ele sentiu uma lesão. A gente vai checar com a nossa reportagem lá do Rio Grande do Sul para saber se o Lomba tem condições de enfrentar o Goiás. O Danilo Fernandes também está machucado e, por enquanto, a dúvida é entre o Marcelo Lomba e o Daniel. O Daniel que entrou nesta quinta-feira contra o Ceará. Então, é bom esquecer o Marcelo Lomba para essa rodada.
Pois é, e tem isso que você falou, né, Caçocla? Não é só uma questão de ser o Lomba em si, é uma questão do jeito de jogar. Para um time que sai tocando bola, é menos risco do que um time que dá o chutão. E se o Inter tem essa filosofia, é melhor não escalar o goleiro.
É verdade, talvez essa filosofia se dê também pela falta de característica do Lomba, de jogar bem com os pés, né? Talvez o Inter não confie no seu próprio goleiro com os pés. Eu nem sei, para ser sincero, se o Daniel é bom com os pés e isso modificaria um pouco a saída de bola do Inter. Mas realmente o Lomba é mais adepto ao chutão para não se complicar. Aliás, ontem ele quase se complicou ao tentar driblar num momento. Acabou que o Kleber tomou a bola dele, tocou para o companheiro e o Lomba conseguiu uma defesa difícil na sequência do lance, mas ele mostrou mais uma vez que com os pés já não se garante tanto.
Perfeito. E os professores, hein? Como é que a gente vai? Quem é que a gente vai botar para comandar esse time? Eu já estou fechado com Abelão ou Braga, né? No caso, Abel Braga será meu professor para a rodada.
É uma boa, acho que é o técnico, eu uso muito a previsão da possível goleada. Eu olho para o jogo e falo, pô, esse jogo é o que tem mais chance de ter uma goleada na rodada. Eu coloco, acho que sim, Inter e Goiás é um jogo que tem muita chance de ter um placar elástico, mas não descarto o Rogério Ceni também. Acho que o Flamengo vai chegar a hora do Flamengo embalar no campeonato. Vejo o Flamengo brigando até o fim, sim, pelo título. Para mim, ainda é o melhor time do campeonato. Então, também, Rogério Ceni não descarto nessa rodada, não.
Eu diria que o Diniz, apesar da bronca no Tietê, é uma opção interessante. A gente viu como o Santos fica fragilizado, né, sem o seu time titular. Eu já acho uma proeza o Santos chegar na semifinal da Libertadores com o time que tem. Acho que o Cuca está fazendo além do possível. Então, o Santos, que deve ir totalmente desfalcado para enfrentar o São Paulo, vejo o São Paulo com esse favoritismo até citado por você no início, Ed. Acho que o Diniz é mais uma opção aí segura para os cartoleiros. E Renato Gaúcho também, dado o momento do Fortaleza bem complicado, com mais uma mudança de treinador, Renato Gaúcho é outra opção interessante.
E só para a gente situar isso em preços, Nesse momento, o técnico mais caro é o Sampaoli, né? 14 cartoletas e 73. Olhando esses que a gente está falando aqui, o Abel está custando 11 cartoletas e 5 centavetas. Não é um altíssimo investimento. A gente tem o Rogério Ceni custando 8 cartoletas e 2 centavetas. Também está bem em conta. E o Fernando Diniz, 9 cartoletas e 41. Os professores estão sempre num preço tranquilo, né, Caçocla? Não é nenhum sacrifício. Tirando aí o Sampaoli 14,73, para muita gente pode ser caro, acho que não tem. Dá para escolher o técnico tranquilo.
Ah, dá para escolher. Aliás, eu até alerto a galera que deixa para o final. Técnico pode fazer a diferença numa rodada. Você escala o técnico mais baratinho lá, que ele não chega a 2 pontos, podendo escalar um técnico que às vezes atinge 9, 10 pontos. É uma diferença grande no fim da rodada. Acho que a galera tem que dar mais valor, ter mais inteligência, mais serenidade na hora de escolher o técnico, porque, no fim das contas, faz muita diferença na pontuação final.
Aliás, só para a gente registrar aqui, 2 técnicos vão estrear nessa rodada. O Gustavo Morínigo, pelo Curitiba, paraguaio, já estreia custando 6 cartoletas e 81. E o Enderson Moreira, no Fortaleza, estreia custando 5 cartoletas e 73 centavetas. São as cotações aí dos estreantes da rodada. Antes da gente encerrar esse Cartola Cast, ô Caçocla, a gente montou na... Aliás, a gente não, você montou na última terça-feira um time temático. Você escolheu um tema mais tranquilo, mais conservador. Como é que foi o desempenho aí?
O desempenho não foi grande coisa, não. Fui na bola de segurança, jogadores com as maiores médias entre os prováveis, fez 43,55. Não chegou a ser uma tragédia, mas foi um tema não muito criativo, como o Thiago Benevenuti gosta. Dessa vez...
Eu quero dar uma sugestão de tema, mas não para agora, né? Porque você já deve ter o seu tema já em mente, mas... Eu acho interessante fazer um time só com os galãs do Brasileirão. Você começa pelo técnico Abel Ferreira, inclusive. Essa é minha dica.
Beleza. Quem mais? Pedro Raul, do Botafogo.
Pedro Raul, sim.
Gerson, do Flamengo.
Tem que ver quem está provável, né? Porque talvez se fosse titular, Diego Ribas entrasse no time. Mas isso é papo para outro podcast, né?
É verdade. O Johan, do Atlético Mineiro, um cara boa pinta. Mas vamos lá, o time dessa vez é só de visitantes, só de jogadores visitantes, para ficar um time relativamente forte também.
Só aceita se tiver o Heron do Goiás, só aceita se tiver o Heron.
Não tem, mas eu posso encaixar.
Até aqui ele está como confirmado, hein? Só para a gente registrar, o Heron, por enquanto, está como confirmado para o jogo.
Beleza, lembrando que a gente gravou na manhã, desta sexta-feira, o podcast. O time temático tem Abel Ferreira como técnico, já antecipando o pedido do BNM. Goleiro Douglas Friedrich, do Bahia. Nas laterais, Arana, do Galo, Vitor Luiz, do Botafogo. Na zaga, a dupla do Grêmio, por enquanto, Rodrigues e Kahneman. Meio de campo com Johan, do Atlético Mineiro, Alisson, do Grêmio, Vina, do Ceará. O ataque, Índio Ramírez, do Bahia. Inclusive, se continuar o Bahia... A gente deve mudar a posição dele no Cartola, né? Ele é muito mais meia do que atacante, então possivelmente ele terá mudança na posição para a próxima temporada. Keno, do Atlético Mineiro, e PP, do Grêmio. Bené, você escolhe o capitão.
Vamos de Keno, para deixar a emoção na segunda-feira. Deixa o Keno de capitão. Para você passar o seu concorrente no mata-mata na segunda-feira.
Marcos da Silva, França. Saiu o nosso capitão, então, o Keno.
Boa, Caçocla, show de bola. Bené, obrigado, cara, excelente a tua participação, tá sempre convidado, e a gente continua de olho também, porque o Bola Quadrada tá voando. Sou um fã, sou particularmente fã do Bola Quadrada, desde os primeiros lá, acompanho direto, e é muito legal ter você aqui com a gente, valeu.
Pô, valeu demais, eu que agradeço o convite. Bola Quadrada... A Copa Bola Quadrada está rolando, não está na área, estamos chegando nas semifinais, a disputa está muito boa. Então, para quem não conferiu, não está na área, o GE.globo/ Bola Quadrada tem lá os jogos. Dá para assistir também a todas as derrotas de Cassius, que tem um aproveitamento de 0% no Bola Quadrada. Então, faço questão que a galera vá lá e dê o seu... confere. Mas é isso, precisando só chamar. Pai Bené começou esse ano com as previsões meio furadas, mas o time já tá rumo ao topo.
Rapaz, eu sou que nem o México em oitavas de final no Bola Quadrada. Eu jogo como nunca e perco como sempre, mas sempre no detalhezinho. Mas isso vai mudar. Eu espero ser convidado outras vezes. Aliás, você que não conhece Bola Quadrada ainda, cara, é uma diversão só. Maratone o Bola Quadrada. É espetacular. São vários temas diferentes. É muito legal, muito divertido. Para quem gosta de futebol, conhecimento futebolístico, você vai babar com o conhecimento de Thiago Benevenuti, Igor Rodrigues, principalmente que eu dou mais moral para vocês dois, mas é muito legal, eles são muito criativos, eu acho que eles têm a cola das respostas, não é possível que eles vençam.
Não, para com isso.
Mas é muito divertido o Bola Quadrada, e com várias feras da casa disputando, né? Tem Luiz Roberto ganhando do Kleber Machado, é um negócio engraçado demais. Como o Luiz Roberto é tinhoso na competição. Então, você
é competitivo,
bola,
né?
Muito competitivo. Você que não conhece o Bola Quadrada, vale muito. E você, cartoleiro, monte seu time para a rodada 29. Não perca tempo. O mercado já fecha neste sábado, às 18 horas, horário de Brasília. Não deixe de montar seu time. Boa sorte a todos e boa rodada. Grande abraço, Edler. Grande abraço, Bené. Saudações, cartoleiro.
Valeu, Caçocla. Valeu, Bené. Eu lembro a você que o Cartola Cast tem a edição cuidadosa do Bruno Palamim e da Juliana Sá, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Letrinhas subindo no podcast. A gente se fala. Terça-feira tem mais para a gente avaliar essa rodada do final de semana. Um abração. Até a próxima.